Mercado do boi gordo recuperando, pessoal. Bom, isso mesmo. Após semanas aí de redução nos preços do boi físico, nós agora oficialmente temos aí novos patamares de boi físico sendo traçados para o mercado. Bom, pessoal, acho que não é novidade para ninguém, mas desde o ápice dos preços que nós tivemos em meados ali de março, né, chegando a abril, chegando a R$ 367 por arroba no mercado de São Paulo, uma explosão de 15% na arroba física, a gente teve uma redução de 10%. Chegamos a R$ 326 no fundo do poço e agora estamos recuperando, voltando novamente para patamares interessantes de preço. Isso tudo a gente já vinha falando muito aqui no programa, né, pessoal? Oferta muito restrita, confinamentos deslocando um pouco o seu ápice ali de alojamento de animais. Então, quando a gente até observa nas pesquisas de confinamento para esse ano, a gente tem realmente uma redução considerável no alojamento dos animais. Ao passo de que nessa época agora de junho, a gente estaria em um dos primeiros meses de pico de ocupação nas taxas de confinamento, agora a gente ainda nem chegou nos patamares do ano passado. Então vamos lá, ano passado, por exemplo, nós tínhamos cerca de 89% dos confinamentos com uma taxa de ocupação em torno desses 89%. E agora temos 75% só de taxa de ocupação ainda, né? Agora o que a gente não sabe é, será que esses confinadores, eles estão deslocando um pouco essa curva, chegando ali para meados de outubro, novembro, quando já passou o pior cenário do ano, que todos vinham prevendo que seria essa saída de China, que seria essa redução, que seria esse aumento de oferta de maneira sazonal. Será que posteriormente a isso, quando o gigante asiático voltar a comprar do Brasil, será que eles vão retomar os alojamentos, vão retomar uma taxa de ocupação alta, ou se realmente esse ano é um ano de taxa de ocupação baixo, sem contarmos muito com a quantidade de bovinos confinados. Lembrando que ano passado nós batemos recordes, mais de 9 milhões de bovinos confinados, e esperávamos bater esse recorde também, chegando a provavelmente 10 milhões, e muito dificilmente vamos chegar aos 9 milhões do ano passado. Então, pessoal, isso tudo compõe esse cenário de oferta restrita, né? Oferta reduzida. Algo que a gente começou a sentir no começo do ano, quando o preço da arroba evoluiu bastante. E agora estamos sentindo também numa época onde tinha tudo para a arroba ser reduzida. A gente tinha tudo para chegar a cotações abaixo dos patamares de 300 e 320. E realmente a gente não chegou. Realmente a gente está conseguindo trabalhar com essa retirada das importações chinesas, e não tem nem como nós falarmos que a China continua no mercado, né, pessoal? Se a gente for observar o ritmo das exportações semanais, a gente tem uma primeira semana de julho variando 27% a menos que a primeira semana de junho. Muitos podem estar falando, ah, mas a primeira semana de julho foi um pouco menor que a primeira semana de junho. Mas, pessoal, segunda semana de julho, 11% a menos. E a terceira semana de julho, que nós temos computado aqui, 37% a menos. Então, pessoal, fica evidente que o ritmo das exportações, principalmente China, chegou a um limite, agora a gente começa a reduzir. E isso principalmente, né, pelos atingimentos aí das cotas de salvaguarda. Muitos já estão falando que nós já preenchemos as cotas. Nós, como uma estimativa da Agrifato, temos aí que aproximadamente temos 94% das cotas preenchidas, numa conta muito simples. Oficialmente, a China recebeu 872 mil toneladas entre janeiro e junho. Isso foi publicado nesse final de semana. Ou seja, 78% das cotas estão preenchidas de maneira oficial até junho. Só que de junho, de julho até o dia presente, a gente tem que considerar mais um volume que está em trânsito, que nós consideramos aí 172 mil toneladas. A gente soma a esse valor de 872 mil. Temos aí uma taxa aproximada de cotas preenchidas de 94%. Mas, pessoal, 94%, a gente já, vamos dizer que os chineses já já estão fora do mercado. Isso não vai fazer diferença. Inclusive, se a gente tiver realmente uma notificação da China informando que agora nós batemos a cota efetivamente, acho que isso vai mudar pouco o mercado. Vai variar pouco o mercado. E aí, o que será que a gente pode citar aqui, turma, que realmente iria fazer uma mexida negativa no mercado? A gente pode elencar principalmente o preço da carcaça casada. E eu acho que esse, para falar a verdade, é um dos únicos fatores que pode mexer aí mexer negativamente a questão de preços aí pro boi gordo. Apesar de a gente ter caído proporcionalmente menos a carcaça casada em relação ao boi gordo, né? Então, do pico ao vale, o boi gordo nós reduzimos aí as cotações em 10%. Do pico até atualmente, a gente reduziu aí as cotações de carcaça casada em mais ou menos 6,5%. Então, realmente, a carcaça casada caiu menos do que o boi gordo. Isso é fato, né? Isso realmente acontece. Não seria o mesmo ajuste de preço que a gente iria ter ali para carcaça casada. Mas o fato é, pessoal, por enquanto, essa carcaça casada caindo a conta-gotas, ela está favorecendo essa firmeza do mercado. O problema é a gente começar a ter uma carne cada vez mais acumulada no mercado interno e essa carcaça casada começar a cair. Mesmo com uma oferta restrita, isso impossibilita novas altas de preço e até a gente pode dizer uma possível pressão de baixa aí para quando isso vier a acontecer. Agora, fica difícil estimarmos se realmente isso vai acontecer ou se o atacado vai enxugar essa carne. Mas o fato é, se a gente tiver um recuo de preços aí na carcaça casada, isso consequentemente vai favorecer mais para uma pressão negativa. Então, hoje nós temos a carcaça casada cotada 23,30. O ápice da carcaça casada no atacado paulista chegou a 25,06. Então caiu cerca aí de pouco menos de R$ 2 o quilo da carcaça casada. Mas caso continue caindo, chegando a, por exemplo, 321, já seria uma conta ruim para a indústria, né? Aquele spread de preços já estaria inversamente proporcional, né? A gente teria um boi a 21, 22 sendo cotado aí, por exemplo, 320, 330, e agora o mercado paulista já passou em preços de físico chegando a 341 no último indicador datado. Outro ponto também, pessoal, que a gente tem que citar aqui é a injeção de dinheiro na economia que possivelmente tem época em anos eleitorais. Lembrando, esse ano nós temos um ano eleitoral aí na frente, meses que podem ser meses de injeção de dinheiro, de fundão eleitoral dentro da economia, que de certa forma estimula mais o consumo físico e o consumo físico de proteínas caras, então a carne, o churrasco, o steak, isso tudo é favorecido. A gente tem um estudo bem interessante, que comparando anos eleitorais a anos não eleitorais, a gente tem aí uma variação de mais ou menos, no pico de preços do ano, que geralmente é ali em outubro e novembro, de uma variação de 4% a mais em anos eleitorais versus anos não eleitorais. Então, pessoal, a gente ainda pode ter esse estímulo para esse ano, né? O que nos uniu agora nessa Copa pode nos separar agora nas eleições, mas isso seria algo positivo para a arroba do boi gordo em relação aos próximos meses. Com relação à oferta, mais uma vez, a oferta continua restrita, nós vemos muito uma variação ali entre o boi gordo e a vaca. A vaca com dificuldade, mesmo quando o boi gordo estava caindo, com uma dificuldade gigantesca de ceder suas cotações. Então, nós temos, por exemplo, um estudo da parcial desse mês de julho, dos primeiros 15 dias. Diversas praças, e eu elenco aqui Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Paraná, onde o boi gordo caiu e a vaca subiu. Por exemplo, Goiás cedendo 0,4% do boi gordo nos primeiros 15 dias e a vaca aumentando suas cotações em 0,5%. Minas Gerais, então, 1% de variação no preço da vaca gorda. Isso tudo mostra essa oferta restrita que nós temos de fêmea, essa oferta que está ficando cada vez mais restrita, e vale lembrar, né? Quando nós vemos aí os abates, CIF, mais um mês nós temos aí de diferença entre a participação de fêmeas no mês, no mesmo mês agora de junho do ano passado para esse mês agora atual. Então, cerca de 5% de diferença de fêmeas a menos nas escalas. E isso tudo impacta com relação a uma oferta de animais. E leva a gente a conseguir concluir que a oferta realmente está muito restrita. E o pior, né, turma? A gente está falando de uma oferta restrita agora, num período de junho, onde a oferta não deveria estar enxuta, não deveria estar restrita. Uma oferta, uma época sazonal, uma época de. Não é uma época de reter fêmeas, não é uma época de estação de monta, como a que a gente vai ter em novembro, outubro, novembro e dezembro, onde a relação de vaca chega nas mínimas. E é aí sim onde a indústria tem algum tipo de problema com relação à oferta de fêmeas. Então, turma, o que eu tenho para dizer assim: se a oferta já está restrita agora, onde era para ser um cenário de oferta em abundância, principalmente de fêmeas em abundância. Imagine então em novembro, imagine então em dezembro, onde a gente vai ter cada vez mais e mais produtores tentando reter animais para as estações de monta. E, bom, pessoal, a minha contribuição é essa. Fico um abraço para vocês e até a próxima.